אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד
480. O amor de Deus e o amor ao homem. Iremos continuar no subtítulo Ame o teu amigo como a ti mesmo. Você deve examinar e compreender o significado do verso quando ele diz amar ao teu amigo como a ti mesmo. O significado literal significa amar ao teu amigo na mesma medida em que você ame a si mesmo. No entanto, nós vemos que o público é incapaz de ser assim. Mas é dito, ame o teu amigo o quanto o teu amigo ama a você. Ainda assim, não haveriam muitos que poderiam observar completamente ainda. Seria aceito. Mas, amar ao meu amigo o quanto eu amo a mim mesmo é impossível. Até mesmo se houvessem pelo menos uma pessoa no mundo além de mim, ainda seria impossível. Muito menos o mundo está cheio de pessoas. E até mais, se um ama a todos o quanto ele ama a si mesmo, ele não teria tempo para si mesmo. Porque, com certeza, a pessoa satisfaz sua própria necessidade sem negligência e com grande paixão, como ele ama a si mesmo. Não é assim de acordo às necessidades do coletivo. Ele não tem uma forte razão para estimular seu desejo de trabalhar para eles, nem se tivesse um desejo de doar. E, literalmente, com força, como a Torá pode obrigar a nós a fazer algo que não seja, de algum modo, que possa ser alcançado? Como diz o verso, uma exageração. Devemos insistir ou você não pode agregar e tampouco remover nada. Todos os intérpretes interpretam o texto literalmente e até mais. Eles dizem que a pessoa deve satisfazer as necessidades de seu amigo, mesmo em um lugar onde ele si mesmo é carente. Até então, ele precisa satisfazer as necessidades de seu amigo e deixar a si mesmo carente. O Tosfot interpreta: quem compra um escravo hebreu é como se tivesse comprado um mestre para si mesmo. O Tosfot interpreta lá, em nome do Talmud de Jerusalém, que às vezes ele tem apenas um travesseiro. Se ele se deitar nele, ele mesmo, ele não observa, pois ele está feliz contigo. Se ele não se deitar nele e não o der ao seu escravo, isso é regra sodomita. Ocorre que contra o seu anseio, ele deve dá-lo ao seu servo. Assim, ele comprou um mestre para si mesmo. Quer ler novamente, Rav? Se eu devo ler novamente, Rav?
Koteret ve'avta le'reacha kamocha.
Ame seu amigo como a si mesmo. Devemos também examinar e entender o significado do versículo quando ele diz ame seu amigo como a si mesmo. O significado literal é amar seu amigo na mesma medida em que você se ama. No entanto, vemos que o público em geral não pode ser assim, de forma alguma. Se tivesse dito, ame seu amigo tanto quanto seu amigo o ama, ainda assim não haveria muitos que poderiam observá-lo completamente, mas seria aceitável. Mas amar meu amigo tanto quanto eu amo, a mim mesmo parece impossível, mesmo se houvesse apenas uma pessoa no mundo além de mim, ainda seria impossível. Que dirá, quando o mundo está cheio de pessoas, além disso, se alguém amasse todos, tanto quanto ama a si mesmo, não teria tempo para si própria, pois é certo que uma pessoa satisfaz suas próprias necessidades sem negligência e com grande paixão, porque ele se ama. Não é assim em relação às necessidades do coletivo. Ele não tem uma razão forte para estimular seu desejo de trabalhar por eles. Mesmo que tivesse um desejo, ele ainda poderia manter esse estado literalmente? Sua força aguentaria? Se não, como a Torá pode nos obrigar a fazer algo que, de modo algum, é alcançável? Não devemos imaginar que este versículo foi dito como um exagero, pois somos advertidos e insistimos em não acrescentarás nem tirarás dele. Todos os intérpretes concordam em interpretar o texto literalmente. Além disso, disseram que se deve satisfazer as necessidades do amigo mesmo em um lugar onde se ele mesmo está de carente. Mesmo então, ele deve satisfazer as necessidades dos amigos e deixar-se carente. O Tosfot interpreta, quem compra um escravo hebreu é como se comprasse um mestre para si mesmo. O Tosfot interpreta lá, em nome do Talmud de Jerusalém. E às vezes, ele tem apenas um travesseiro. Se ele se deitar nele, ele mesmo, ele não observa, pois ele está feliz contigo. Se ele não se deitar nele e não o der ao seu escravo, isso é regra sodomita. Acontece que, contra sua vontade, ele deve dá-lo ao seu servo. Assim, ele comprou um mestre para si mesmo. Mas, por enquanto, ainda não há. Por favor. Uma mitzvah, mandamento. Um mandamento. Isso levanta várias questões. De acordo com o que foi dito, todos nós pecamos contra a Torá. Além disso, não observamos nem mesmo a parte principal da Torá, uma vez que observamos os detalhes, mas não a regra geral. Está escrito, quando você observa o anseio do Criador, os pobres estão nos outros e não em você. Pois como pode haver pobres quando todos fazem o que o Criador quer e amam seus amigos como a si mesmos? A questão do escravo hebreu que o Talmud de Jerusalém apresenta precisa de mais estudo. O significado do texto é que mesmo se o estrangeiro não for hebreu, ele deve amá-lo como a si mesmo. E como se poderia explicar que a regra para o estrangeiro é a mesma que a do hebreu? Já que uma lei e uma ordenança deverão ser tanto para você quanto para o estrangeiro que habita com você. A palavra ger, prosélito, estrangeiro, também significa um prosélito residente, ou seja, alguém que não aceita a Torá, exceto por se afastar da idolatria. Está escrito sobre tal pessoa. Você pode dar isso ao estranho que está dentro de seus portões. Este é o significado de uma mitzvah, mandamento, que a Taná fala quando diz realizar uma mitzvah, condena a si mesmo e ao mundo inteiro ao lado do mérito. É muito dificultoso entender o que o mundo inteiro tem a ver com isso. Não devemos forçar uma explicação de que é quando alguém é meio indigno e meio digno. E o mundo inteiro é meio indigno e meio digno. Pois se dissermos isso, estamos perdendo o ponto principal. Além disso, o mundo inteiro está cheio de gentios e tiranos. Então, como ele pode ver que eles são meio indignos e meio dignos? Ele pode ver sobre si mesmo que ele é meio indigno e meio digno, mas não que o mundo inteiro é assim. Além disso, o texto deveria ter pelo menos declarado todo o Israel, porque a Taná adicionou o mundo inteiro aqui. Somos nós garantidores pelas nações do mundo, para adicioná-las à nossa conta de boas ações? Devemos entender que nossos sábios falavam apenas da parte prática da Torá, que traz o mundo e a Torá ao objetivo desejado. Portanto, quando dizem uma mitzvah, certamente se referem a uma mitzvah prática. Isso certamente é como Hillel diz, significando, ame o seu amigo como a si mesmo. E por essa mitzvah sozinha, que se atinge o verdadeiro objetivo, que é Vekut, adesão com o Criador. Assim você descobre que, com essa única mitzvah, se observa todo o objetivo e propósito. Agora, não há dúvida sobre a mitzvah entre o homem e o Criador, porque as práticas entre elas têm o mesmo propósito de purificar o corpo, o último ponto do qual é amar o seu amigo como a si mesmo, após a qual imediatamente vem a adesão. Há um aspecto geral e um particular nisso. Nós partimos do particular para o geral, pois o geral conduz ao objetivo final. Assim, certamente não faz diferença por qual lado começar, do particular ou do geral, desde que comecemos e não fiquemos neutros até alcançarmos o nosso objetivo.
Ken.
Sim, disse o
Mikan.
Nós vemos aqui como o quanto nosso mandamento de amar ao nosso amigo como nós mesmos é tão importante, porque somente se você observar o que o Criador quer haver de você, isso basicamente, o amor ao amigo deve ser como o amor ao Criador. E não menos que isso.
Ele
continua a explicar aqui. Ainda resta espaço para perguntar se o propósito de toda a Torá e de toda a criação é elevar a humanidade básica para se tornar digna dessa maravilhosa sublimidade e aderir a ele, ele deveria nos ter criado com essa sublimidade desde o início, em vez de nos incomodar com o trabalho da criação, a Torá e Mitzvot, mandamentos, por que que não poderíamos imediatamente iniciar com o trabalho que está conectado ao Criador? Ele continua após.
Mikure.
Tamshich, Ken.
Quem está lendo?
Michael, Ken.
Ah, sim, Michael. Sim, continue. Inicie. Para aderir a ele. E para aderir a ele. Ainda resta espaço para perguntar se o propósito de Torá e de toda a criação é elevar a humanidade básica para se tornar digna dessa maravilhosa sublimidade e aderir a ele, ele deveria nos ter criado com essa sublimidade desde o início, em vez de nos incomodar com o trabalho da criação e a Torá e Mitzvot. Podemos explicar isso com as palavras de nossos sábios. Aquele que come o que não é seu tem medo de olhar para seu rosto. Isso significa que qualquer um que se alimenta do trabalho dos outros tem medo, vergonha, de olhar para sua própria forma, pois sua forma é desumana. Porque nenhuma carência vem de sua totalidade. Ele preparou para nós este trabalho, para que possamos desfrutar do trabalho de nossas próprias mãos. É por isso que ele criou a criação nesta forma básica. O trabalho na Torá e nas mitzvot nos eleva da baixeza da criação e, através dele, alcançamos nossa sublimidade por nós mesmos. Então, não sentimos o deleite e o prazer que nos vem de sua mão generosa como um presente, mas como os donos deste prazer. No entanto, ainda precisamos entender a origem da baixeza que sentimos ao receber um presente. Os cientistas da natureza sabem que a natureza de cada ramo é próxima de sua raiz. O ramo ama todas as condutas na raiz, as deseja, as cobiça e delas se beneficia. Por outro lado, o ramo se afasta de tudo o que não está na raiz. Ele não pode tolerá-las e é prejudicado por elas. Porque a nossa raiz é o Criador, que não recebe, mas doa, sentimos tristeza e degradação a cada recepção de outro. Agora entendemos o propósito de aderir a ele. A sublimidade do Vekut. A adesão é apenas a equivalência do ramo com sua raiz. Por outro lado, toda a questão da baixeza é apenas o afastamento da raiz.
Em
outras palavras, todo ser cujos caminhos são corrigidos para doar aos outros se eleva e se torna capaz de aderir a ele. E todo ser cujo caminho é da recepção e do amor próprio é degradado e afastado, distante do Criador.
A razão nimtzet מושפלת ביותר ומורחקת מהשם יתברך ביותר. ותרופה לזה הוכן לנו
כמו remédio, a Torá e as mitzvot foram preparadas para nós. No início, devemos observá-la, lolishma, não por ela, ou seja, receber recompensa. Este é o caso durante o período de katnut, pequenez, como educação. Quando crescemos, somos ensinados a observar a Torá e a mitzvot lishma por causa dela, ou seja, para trazer contentamento ao nosso Criador, e não por amor próprio. Agora podemos entender as palavras dos nossos sábios que perguntaram: por que o Criador se importa se alguém abate pela garganta ou abate na parte de trás do pescoço? Afinal, as mitzvot, mandamentos, foram dadas apenas para purificar as pessoas por meio delas. Mas ainda não sabemos o que significa essa purificação. Com o dito acima, entendemos que o homem nasce como o potro de um asno selvagem, completamente imerso na sujeira e na baixeza de autorrecepção e do amor próprio, sem qualquer centelha de amor pelo seu próximo e de doação. Nesse estado, está-se no ponto mais distante da raiz. Quando ele cresce e se é educado nas Torais, nas mitzvot, definidas apenas com o objetivo de trazer contentamento ao Criador e de não forma alguma por amor próprio, chega-se ao grau de doação ao próximo por meio do remédio natural no estudo da Torá e das mitzvot lishma, que o doador da Torá conhece. Como nossos sábios disseram, eu criei a inclinação ao mal, eu criei para ela a Torá como um tempero. Com isso, a criatura se desenvolve nos graus da sublimidade acima mencionada, até perder qualquer forma de amor próprio e autorrecepção. E cada atributo é para doar ou receber para doar. Nossos sábios disseram sobre isso. As mitzvot foram dadas apenas para purificar as pessoas por meio delas. E então, se adere à sua raiz até o ponto das palavras e para aderir a ele. Alguma pergunta?
Não.
Sim, há perguntas aqui. Bensi, por favor.
אם עוסקים באהבת חברים כי מטעם מה שנקרא
Se nos engajarmos em amor de amigos.
אז מה ההבדל בין לשמה ולא לשמה?
Se nos engajarmos em amor de amigos, porque o Criador nos diz, qual é a diferença entre lishma e lo lishma? Se fizermos de acordo aos mandamentos do Criador, a Torá, chegamos ao seu completar
dela.
Amigo, se já nos engajamos em amor de amigos porque queremos alcançar a equivalência em forma, porque compreendemos que é um modo de obter, porque não há outro modo de alcançar o Criador. Qual é o ponto da intenção aqui? Porque já estamos nisso. O que é isso sobre a intenção aqui? Ah, é isso que eu estou perguntando a você, disse o Rav. Se fazer tudo que a Torá exige, ou doar ou receber, se há uma diferença, se você estiver fazendo para doar, então você está usando o Criador. Mas se eu não me engajar em amor aos outros, como posso eu saber se eu quero receber recompensa? Ah, se você não inicia com amor aos outros, você não está fazendo nada. Porque toda a Torá é iniciada pelo amor aos outros. E a segunda metade é completamente para o amor aos outros. Amigo, muito bem. Então eu iniciei com amor aos outros, com os amigos, agora. Que parte de intenção aqui eu devo complementar aqui? Porque eu já estou a caminho. O que eu devo complementar com a minha intenção? Ah, você precisa de todas as tuas ações e fazer com tuas intenções de trazer contentamento ao Criador, para que seja claro a você fazer para trazer contentamento aos teus amigos, aos seres criados. Amigo. Então essa deve ser minha primeira intenção? Sim, disse o Rav. Algo mais? Sim, por favor. Sim, Rav. No último parágrafo ele diz... que todas as suas qualidades sejam para doar ou em receber para doar. Como podemos imaginar este degrau? Porque sempre ficamos com a qualidade de recepção. Ah, se você fizer para existir em doação, já não é chamado mais recebendo. Você é como uma máquina que precisa combustível, óleo. Amigo, então somente a intenção que muda? Ah, somente a intenção. Agradeço, Rav.
Rav,
sim, Rav, ele descreve no artigo que um ato de amor é satisfazer as necessidades de seu amigo. Que poder a pessoa tem de satisfazer a necessidade de seu amigo? Qual é a ação? Satisfazer as necessidades de seu amigo. Aham. É uma ação de se conectar a um amigo, sentir o que é que ele carece. E sentir a carência do amigo por tuas próprias carências, que você adquire dele. Amigo, todas as forças são do Criador? Sim, senhor. Amigo, então o que sou eu? Eu não tenho poder. O que significa que eu satisfaço as necessidades do amigo? Que você se conecta ao Criador e pede a ele por um preenchimento de tuas forças, que você adquire os amigos e você quer que ele preencha a eles, e após você passa essas forças aos amigos, ao amigo. Amigo, pergunta. A minha intenção, você pode dizer que é uma força? Ah, sim, é ativando a força, disse o Rav. Ativando a força, agradeço, Rav.
Rav, אתה תיארת בצורה מצוינת מה זה קבלה על מנת להשפיע, אבל הבעיה שאני לא יכול לקבל את
החיסרון של חבר בצורה טהורה. De uma maneira linda, o que é receber por doar. Mas eu gostaria de dizer, eu não sei como absorver a carência do amigo em pureza. Como eu posso absorver a carência do amigo em pureza? Ah, para isso você precisa se anular e fazer exercícios em essa anulação. Que você se conecta ao amigo, você se incorpora nele em um modo completo. Agradeço. Ah. Moscou.
Он здесь пишет, ну, в статье тут и там где-то говорит просто про Творца, а где-то пишет, что
своему, творца,
своему корню.
Que às vezes ele fala sobre o Criador, mas às vezes ele fala sobre sua raiz, seu próprio Criador. O que significa seu próprio Criador?
Ah,
eu tenho um Criador. Ele tem parte ao mundo inteiro, um por todos. Não há nenhum além dele. E exceto a isso, há o meu próprio Criador. Aquele que se preocupe que eu seja nascido, que eu possa crescer, que eu possa alcançar o propósito da minha existência, e a preocupação dele em um modo privado, em todo o processo que eu preciso passar, como uma unidade em toda a criação. Isso é chamado o meu Criador específico.
Как мы соединяем в процессе реализации, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать, наших творцов.
Como nos conectamos e processamos essa realização? Nem sei como expressar a pergunta.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Если ты будешь думать, как учит нас Каббала, то у тебя не будет один творец, два творца.
Eu não sei o que você está dizendo.
У тебя будет всего лишь
одна большая сила. Como a sabedoria da Kabbalah ensina nós, você não terá dois ou três criadores, você terá uma força superior e não terá nenhum problema. Amigo, se eu puder, então, outra pergunta. Como a imaginação não ajuda nós a entrar em pé acima da razão? Ah, de nenhum modo. Amigo, não usamos a imaginação?
Ah,
desde que ela não contradiza as fundações fundamentais que nós temos, isso é errado. Outra pergunta de uma amiga, se você permitir,
написано. Нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного, ибо главное начать,
не Não importa se você inicia do geral e o particular, porque o principal é iniciar e não parar, não parar na metade do caminho. Sobre o geral e particular. O que é o geral e o que é o particular? E o que significa não parar no meio do caminho?
Ah. Иногда человечеству и частное это которого которому обращается
é o que o criador dá à humanidade como um coletivo. Esse é o geral. Particular, um indivíduo é quando ele busca um grupo, uma pessoa. Amigo, o que significa não caminhar em meio termo? Ah, não é isso e nem o outro? Ah, pegar algo comum e isso levará você a outro. Muito obrigado,
Rana.
Se você não implementar o que estamos dizendo, você não compreenderá nada. Se você implementar o que estamos falando e mesmo não compreender, você compreenderá tudo.
Woman Turkey 6.
Mulheres da Turquia 6.
Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Dostumu kendimi sevdiğim gibi sevemiyor olmam, dostu kendinden ayrı gördüğüm için mi, yoksa ihtiyaçlarımı benim dışımda kimsenin önemsemeyeceği gerçeği mi? Teşekkürler.
Olá, querido Rav, amigos. Se a razão que eu sou incapaz de amar a amiga como a mim mesmo, se é porque eu vejo ela como separada de mim, ou se é porque ninguém se preocupa sobre minhas carências, exceto a mim. O fato que não se preocupam sobre minhas carências, exceto a mim, isso pode ser algo importante e pode ser algo oposto. Depende do modo em que eu trabalho. Tudo bem? Muito bem. H10.
כשאני מנסה לבצע, למלא את הצרכיו של הזולת, ואין לי עדיין
tento satisfazer as necessidades do outro. Eu ainda não tenho a intenção permanente de doar e a luz não brilha a mim. Há sempre cálculos. O que eu devo satisfazer o outro, se isso não irá causar dano a ele. Como não fazer erros aqui e satisfazer as necessidades egoístas dele? Ah, não se preocupe. Mesmo se você preencher as necessidades egoístas do amigo, está bem para você. Para você estará bem, amigo. Então eu não devo calcular, mas somente satisfazer o quanto puder? Sim, disse o Rav, é claro.
Turquia 7.
Turquia 7.
Biz yaradandan alıp dosta veren bir taşıyıcı gibi mi hissetmeliyiz?
Sim, Rav, se devemos sentir como
no
um chofer de pegar o amigo que estamos recebendo do Criador e passando ele aos amigos? Ah, talvez no início haja algo assim, mas não. Acho, na verdade, não. Só isso. Então, todos que estejam todos saudáveis, e verei a você em 2 dias. Amanhã estou em viagem, vou, e em 2 dias verei a todos vocês. Muito obrigado. Saúde a vocês e o melhor a todos. Muito obrigado, Rav. Agora, nós temos uma reportagem aqui sobre o vindouro congresso. Por favor. Correto. Congresso. Agora explicaremos o que ocorrerá no congresso. Estamos a caminho a elevar-nos acima da razão, mas há coisas que devemos saber. E como iremos nos organizar e preparar a este novo degrau? Primeiramente, amigos, para registrar, já está aberto. A Convenção Mundial de Kabbalah, no dia 18 e 19 de maio, 2 dias inteiros. Estamos falando sobre 2 dias inteiros de conexão, iniciando às 7 da manhã, às 7 da noite, horário de Israel. Todos os detalhes para registrar no site da convenção, convention.cli.com. Agora, em Israel, estamos nos reunindo aqui no centro, em Pecativa. E é claro que haverão dezenas de congressos espelhos ao redor do mundo. O congresso é de 18 anos para cima. Isso no clima mundial. Prestem atenção. Da situação de segurança em Israel. Não venham para Israel. Se fizerem, nós recomendamos altamente em ficarem em lugares perto de vocês. Há uma lista de congressos espelhos que estarão no site. Vamos ver a agenda de nosso congresso global, do que está vindo. Geralmente, os 2 dias do congresso serão divididos, cada dia dividido entre 2 partes, e 2 blocos idênticos. Cada bloco consiste de um evento social, refeição, descanso. Então temos 3 blocos durante o congresso. No sábado, nós iniciaremos às 7 da manhã. Aqui no centro haverá uma reunião, um buffet bem leve. Após, iniciaremos nosso tempo social. Às 8 da manhã. E o dia se terminará às 7 da noite. Começamos. Cada bloco, evento social, refeição, descanso, sobre registro, para registrar. No website convention.cli.on na tela, temos 2 tipos de registrações. De registros. O primeiro é o azul. É o botão azul. Isso é para todos que podem participar no congresso e para aqueles que estarão tomando parte nos congressos espelhos, todos registrem em esse aqui. Agora, qualquer um que tem é membro, você tem benefício, porque você é membro, o congresso para você é grátis, é importante que você registre. Até mesmo se você for membro, se você estiver registrado. Se não estiver registrado, é uma grande oportunidade de fazer.
E
também qualquer um que precisar de ajuda em termos de dinheiro, todos os detalhes estarão lá também. Para passar pelo Help Hafer, sobre o Congresso em Israel, intencionado a todos no clube israelita que participarão fisicamente aqui no Centro Impactativa. E aqueles que vierem aqui fisicamente, registrem no botão vermelho. É um registro separado para aqueles vindo aqui à expectativa. Agora, quarta-feira, 15 de maio, o preço irá subir. Então, registre antes. Você gostaria de dizer algo, Moshe? Eu gostaria de agregar sobre o congresso, da equipe trabalhando. É um grande tema, Ari, Akadosh, Asaf, Noach, Eitan, Amori, que está conduzindo todo, Sigarat, Yosnat, e nem dizendo todos, mas o que eu gostaria de dizer. Este congresso está chegando a um degrau muito importante da elevação acima da razão. Nunca foi assim. Queremos que todos os amigos estejam incluídos e participando nas preparações, escrutinando as lições no workshop, no tempo social. Nós daremos uma reportagem completa do congresso porque queremos que todos estejam participando em construindo este vaso a este estado do acima da razão, que em nossa preparação, que ela possa determinar este degrau. Temos 2 semanas e nós iremos trabalhar em conexão em tudo isso. E quem quiser a participar, a ser um parceiro na preparação, e qualquer posição que tivermos, somente escreva ao boardworldcli@gmail.com e todos irão ajudar a participar em este degrau. Durante a próxima semana, daremos a você maiores detalhes e respostas de todas as equipes. Deste modo, será incrível. Muito obrigado, amigos. Queridos amigos, anúncios. Queridos amigos, vocês todos estão convidados à Convenção Mundial de Kabbalah, acima da razão, elevando acima da razão. Ocorrerá sábado e domingo, 18 e 19 de maio. Para registrar, detalhes para convention.cli.com. Queridos amigos, no dia Independência de Israel, teremos um fortalecimento do espírito israelita. Teremos lições, conversas, o que é independência, iremos ter refrescos e estarmos muito juntos. Quem são vocês? O Estado de Israel se reunindo? Que é a casa de todos. Uma noite da independência de Israel, quinta-feira, 9 de maio, às 15h30, expectativa. Isso é para o público em geral, essa noite. Estarão convidados. Convide seus amigos. Para mais detalhes, serão mandados por WhatsApp ao clube israelita. Para o resto do dia, agora iremos à refeição. À 11h45, preparação da lição, meio-dia, a lição da tarde. E será um tempo social e música.
Ahavat klulotai.